Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia, campanha de vacinação.
Começou hoje a imunização de grupos prioritários contra gripe e sarampo.
Aqui no estúdio da Voz do Brasil, vamos conversar ao vivo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a importância da imunização.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Chuvas no Rio de Janeiro.
Presidente Jair Bolsonaro sobrevoa áreas atingidas.
E Defesa Civil Nacional alerta para risco muito alto de deslizamentos no sul fluminense. Nana Bones.
Ministério da Infraestrutura trabalha para liberar pontos críticos da BR-101 que foram bloqueados e garantir assistência à população.
Também no Rio, o governo fecha acordos de regularização fundiária para comunidades.
E gestão do parque onde fica o Cristo Redentor será dividida entre igreja e ICMBio. Cláudia Boiunga.
A iniciativa busca fortalecer a integração entre o meio ambiente e os valores culturais, históricos e religiosos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Está na hora da vacinação contra a gripe e o sarampo.
Idosos e trabalhadores da saúde são os primeiros dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
E para dar todos os detalhes da campanha, conversamos aqui ao vivo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite, ministro.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela.
Ministro, começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a influenza e o Ministério da Saúde definiu esses grupos prioritários. Quais são eles?
Justamente são as crianças de 2 a 5 anos, os profissionais de saúde e os idosos. No primeiro momento, serão os profissionais de saúde e os idosos. A partir de maio, aí as crianças entrarão como grupo prioritário também na vacina da influenza. Além da influenza, o sarampo.
Agora, ministro, qual a quantidade de doses que o Ministério reservou para essa campanha e qual a meta de vacinação?
No caso da influenza, 77,9 milhões de doses, a meta, vacinar 90% do público-alvo. Em relação ao sarampo, 12,9 milhões de doses e a meta é vacinar 95% do público-alvo. E nós sabemos que nós vamos atingir essa meta. Primeiro, porque nós temos dose. Segundo, porque nós temos capacidade de aplicar essas doses. E terceiro, porque a população brasileira tem uma cultura vacinal muito grande.
Então, ministro, só para ficar mais claro, a partir de agora, então, sarampo não. Só a partir de maio, então, sarampo com as crianças.
Não, é sarampo e a vacina da influenza. Tá, sarampo, as pessoas podem buscar, essas vacinas estão nos postos de vacinação à disposição da população. Ocorre que, como nós temos alguns casos de sarampo, e é uma doença evitável por vacina, nós vamos fazer a vacinação agora para reforçar a necessidade de se vacinar contra o sarampo.
E é importante a gente ressaltar também que são doenças que podem se agravar e causar problemas mais sérios que só uma febre, não é isso, ministro?
Sim, pode. Sobretudo a gripe, né? Nós tivemos problema agora no final do ano. Nós tivemos alguns casos de gripe provocado por H3N2, por uma cepa diferente daquela que foi a cepa da campanha de vacinação de 2021. Lembrar que nós fazemos uma das maiores vacinações contra a Covid-19 do mundo, né? E não é simples vacinar contra a Covid a população inteira, né? Vacinar contra sarampo, contra a gripe. Em 2020, nós conseguimos atingir a meta, que foi justamente vacinar 90% da vacinação com influenza. Vamos apostar que agora em 2022 nós vamos também atingir essa meta.
Agora, ministro, essa vacina contra a influenza, o senhor acabou de falar, ela é frequentemente atualizada para garantir uma efetiva proteção contra as novas cepas do vírus?
Excelente pergunta, Nazi. Todos os anos a OMS atualiza as cepas e o Brasil investiu 1,2 bilhão de reais somente para aquisição da vacina contra a influenza.
Agora, ministro, no caso das crianças, existe alguma recomendação para aquelas que já receberam alguma vacina contra a gripe e aquelas que vão se vacinar pela primeira vez?
Não, pode se vacinar. As crianças começam a partir do dia 4 de maio, né, a vacinação. Agora são os idosos e os profissionais de saúde nesse primeiro momento.
Agora, ministro, como em toda a campanha de vacinação, nós teremos aí o dia D, que está marcado aí para o dia 30 de abril. Como é que vai ser o esquema para esse dia? Pode vacinar todo mundo?
Então, no dia D, nós já vamos antecipar e vacinar também as crianças, né? As crianças de 2 a 5 anos, os profissionais de saúde e os idosos. E o Brasil, no dia D, vai dar um show em relação à vacinação.
Aí vai ter postos abertos para todo mundo aí?
Ah, nossas unidades básicas de saúde, são 48 mil unidades básicas de saúde espalhadas pelo nosso grande Brasil, né? Do norte ao sul. E 38 mil são salas de vacinação. É por isso que agora, durante a vacinação contra a Covid-19, houve dias que vacinamos mais de 2 milhões e 400 mil brasileiros. Então, não temos dúvida do sucesso da nossa campanha de vacinação.
E após o encerramento da campanha, ministro, em junho, o Ministério vai garantir as doses nos postos ainda para quem perder a campanha?
Sim, as doses são asseguradas. Faz parte do Programa Nacional de Imunização do Brasil, que é um dos maiores programas de imunização do mundo. Essa política, ela foi institucionalizada por meio de uma lei em 1976, no governo do presidente Ernesto Geisel. Na época eu tinha 11 anos e eu me lembro que fui tomar vacina contra a meningite, que houve uma epidemia de meningite na época, né? Então existe essa cultura vacinal do povo brasileiro que ajuda o ministro da Saúde.
Agora é importante tomar antes do período frio, né, ministro?
Sim. Temos que tomar as doses que estão aí disponíveis. É importante tomar em qualquer época. Se não tomou, busca uma unidade básica de saúde, que as vacinas do Programa Nacional de Imunização estarão disponíveis. Nós gastamos mais de 4 bilhões de reais com vacinas para o Programa Nacional de Imunização. Fora a Covid. O governo do presidente Bolsonaro investiu cerca de 30 bilhões de reais em vacinas para a Covid-19.
O Brasil continua avançando aí na vacinação contra a Covid, como o senhor acabou de dizer, e durante a campanha, as duas vacinas vão poder ser tomadas? Qual é a recomendação?
Sim, pode tomar a vacina contra a Covid. Um dos fatores que contribuíram para uma menor cobertura da vacina da gripe o ano passado foi que, no princípio, não se administrava as duas vacinas naquele momento que o indivíduo ia para a unidade básica de saúde tomar a vacina. E a evidência científica foi sendo criada e os especialistas viram que não haveria problema de aplicar as duas vacinas.
Pode tomar no mesmo dia?
Pode tomar, sim.
Agora, dados do Ministério mostram que tem caído a adesão à vacinação de algumas doenças, como a poliomielite. Existe uma preocupação de que essas doenças consideradas erradicadas possam ressurgir, ministro?
Bom, esse é um problema mundial, não é só do Brasil. Às vezes, parte da imprensa gosta de realçar que o Brasil vai muito mal. E a população brasileira sabe que é justamente o contrário. O Brasil está bem, é por isso que estamos controlando a Covid-19. Onde tem caso de poliomielite? Israel. Né? E se está acontecendo em Israel, pode acontecer aqui. Então, reforçar que essas vacinas estão disponíveis. Agora, há um paradoxo. Os países desenvolvidos, há uma cobertura vacinal baixa. Por quê? Porque essas doenças evitáveis por vacinas não são prevalentes lá. E o Brasil, no mesmo sentido, nós temos conseguido controlar essas doenças. Então a população, às vezes, sente uma falsa segurança de que essas doenças desapareceram. E elas não desapareceram. Até porque o presidente Bolsonaro ainda recebeu de legado um país desigual, com índice de desenvolvimento humano diferente entre as diversas regiões. Região Norte, por exemplo, nós ainda temos o que nós chamamos de doenças negligenciadas, a malária, a tuberculose ainda é um problema endêmico no Brasil em várias regiões, e nós estamos trabalhando para reverter esse cenário epidemiológico. Isso durante uma pandemia, é claro que é mais difícil.
Mais complicado fazer campanha também, né, mesmo?
Mais complicado fazer tudo, mas como o governo é um governo eficiente, é um governo que foi vacinado contra a corrupção, aí nós temos recursos para adquirir, por exemplo, 30 bilhões de reais em vacinas contra a Covid-19, investir 1,2 bi em vacinas contra a influenza. Só lembrar que 1,2 bi é mais ou menos o orçamento da Controladoria Geral da União, que tem sido a vacina contra a corrupção aqui no governo do presidente Bolsonaro. É por isso que não tem nenhum ministro, nenhum auxiliar do presidente envolvido em práticas de corrupção.
Agora, ministro, a vacinação também é uma maneira de garantir que o sistema público de saúde não seja muito pressionado, né?
Com certeza. Nós temos que ter uma atenção especial à questão da saúde básica, atenção primária, porque com isso nós evitamos agravos. Como, por exemplo, as síndromes respiratórias agudas graves, que não acontece somente como complicação da Covid-19, acontece também como complicação da gripe. É, crianças também, né, podem ter viroses que levam a síndromes respiratórias agudas graves, decorrente de influenza, decorrente do vírus sincicial respiratório, não é só Covid, há outras causas. E quando nós vacinamos a nossa população, mesmo que não consigamos evitar que o indivíduo contraia a doença, nós conseguimos evitar internações, sobretudo em situações graves, e óbitos. Então a vacinação é uma das políticas públicas mais custo-efetivas que o sistema de saúde pode colocar à disposição da população. Ou seja, é um dever do Estado e é um direito de cada um brasileiro buscar as vacinas.
Certo, ministro. O Plano Nacional de Imunizações é um exemplo aí para outros países. O que, que o senhor destacaria do nosso PNI?
Bom, o nosso PNI é a forte estrutura de aplicação de vacina, né? Eu já que falei que houve dias que aplicamos mais de 2 milhões e 400 mil doses de vacina. E quando tivemos vacina, porque existia uma dificuldade com vacinas para a Covid no mundo. Só alguns países tinham capacidade produtiva. Hoje o Brasil já tem. Na Fiocruz nós já produzimos a vacina com IFA nacional. Então, quando essas vacinas estão disponíveis, elas são aplicadas, porque nós temos os vacinadores que estão nas 38 mil salas de vacinação e temos uma população que é muito aderente. Então, é por conta dessas ações, por exemplo, a forte campanha de vacinação do Brasil, o que o Brasil fez durante a pandemia da Covid-19, fortaleceu o sistema de saúde, ampliou a capacidade de vigilância em saúde, a vigilância genômica, que o Brasil foi escolhido por todos os países da América para representar a América no organismo governamental negociador do novo tratado de pandemias. Então, o Brasil e o seu sistema único de saúde deve sim ser um orgulho para cada um dos 210 milhões de brasileiros.
Ministro, para a gente finalizar, o senhor poderia convidar então nossos ouvintes que estão entre os grupos prioritários a comparecerem aos postos de vacinação?
Com certeza. Então, convido a todos, eu mesmo hoje já apliquei algumas doses de vacina, a comparecer às nossas salas de imunização, porque as vacinas, elas só têm um dono: o povo do Brasil.
Tá certo. Conversamos então com o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Ministro, muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
E já tem gente com a vacina contra a gripe no braço.
Aqui no Distrito Federal, muitos foram logo cedo aos postos de saúde.
Ouça na reportagem de Jéssica Gonçalves.
O servidor público Vanderlan Fernandes foi um dos primeiros a se vacinar contra a gripe no Distrito Federal.
A gripe é uma coisa que mata também. Não recomendo a todos que tomem vacina, porque é importante.
A previsão é que mais de 76 milhões de pessoas dos grupos considerados prioritários tomem as vacinas contra a gripe e o sarampo. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, explicou os objetivos da campanha de vacinação.
A campanha de vacinação contra a influenza, ela é objetiva: reduzir as complicações, a internação, a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus da influenza. E com relação à campanha da vacinação contra o sarampo, é interromper a circulação ativa do vírus do sarampo no país, minimizar a carga de doença, proteger a população, além de reduzir sobrecarga sobre os serviços de saúde em decorrência de mais esse agravo.
A aposentada Mirtes Matico, que também chegou cedo para se imunizar na capital do país, diz que a vacina é uma forma de garantir o bem-estar da população.
Você tomando a vacina, se precavendo, você vai desafogar os nossos postos de saúde, dando oportunidade para as pessoas com doenças mais graves.
O governo federal distribuiu 80 milhões de doses do imunizante contra a influenza aos estados e ao Distrito Federal. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Bom, e só uma correção: a segunda etapa da campanha de vacinação começa no dia 2 de maio e vai até o dia 3 de junho, preferencialmente para crianças de 6 meses a 5 anos de idade.
Assinado acordo que prevê o ordenamento público do Parque Nacional da Tijuca.
O objetivo é preservar o local e garantir a acessibilidade ao Morro do Corcovado e ao Santuário do Cristo Redentor.
O governo federal também assinou acordo de cooperação técnica para regularização fundiária em comunidades da Maré e Parque da Alegria.
Mais de 12 mil famílias deverão ser beneficiadas.
Em cerimônia realizada no Cristo Redentor, foi assinado um protocolo de intenções entre o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a Arquidiocese do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor fica dentro de uma unidade de conservação, o Parque Nacional da Tijuca, que tem cerca de 40 quilômetros quadrados. A iniciativa busca fortalecer a integração entre o meio ambiente e os valores culturais, históricos e religiosos. Foi o que explicou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Um acordo histórico que representa uma solução definitiva. Agora, a Igreja fazendo a gestão do espaço do Cristo Redentor de forma concreta e permanente. E, do outro lado, o ICMBio mantendo sua competência de administrar o parque.
O presidente Jair Bolsonaro disse que o protocolo tem grande simbolismo.
Um protocolo, mas de grande simbolismo, de respeito a esse santuário e aos católicos de todo o Brasil.
Durante a solenidade, também foi assinado um acordo para regularização fundiária de duas comunidades do Complexo da Maré e de uma área da comunidade do Parque da Alegria, aqui no Rio de Janeiro. O objetivo do governo federal é proporcionar o direito à moradia às famílias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a importância da medida.
Então nós estamos celebrando aqui, tanto no Parque Alegria, quanto na Favela da Maré, a transferência do título de propriedade para milhares de brasileiros.
Pelo acordo, o município do Rio de Janeiro vai ter 2 anos para a elaboração do projeto de regularização e um prazo de 5 anos para concluir a implantação da infraestrutura. Mais de 12 mil famílias de baixa renda serão beneficiadas. Reportagem Cláudia Boiunga.
Sábado foi Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
E logo mais nós vamos falar aqui na Voz do Brasil sobre como os tratamentos trazem bons resultados para pessoas com esse transtorno.
O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou esta tarde regiões atingidas pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro.
As chuvas causaram deslizamentos e mortes no sul do estado.
E neste domingo, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, reconheceu a situação de emergência em Angra dos Reis.
No sobrevoo, o presidente Jair Bolsonaro pôde ver de perto os estragos causados pelas fortes chuvas nos últimos dias no Rio de Janeiro. Segundo a Defesa Civil Nacional, pelo menos 18 pessoas morreram no estado desde sexta-feira por causa do temporal. Angra dos Reis foi uma das cidades mais atingidas. A Defesa Civil Nacional alerta para risco muito alto de deslizamentos no sul fluminense e pede que a população fique atenta aos comunicados. Além disso, recomenda aos moradores das regiões afetadas que evitem trafegar em vias com risco de alagamento, bem como deixem os locais com risco de deslizamento de terra. O Ministério da Infraestrutura e os órgãos vinculados à pasta vêm trabalhando para liberar vias e garantir assistência à população. O maior objetivo é garantir a segurança das pessoas e a trafegabilidade da BR-101, e a Caixa anunciou medidas de apoio aos municípios de Angra dos Reis, Belfor Roxo, Mangaratiba, Mesquita, Paraty e Nova Iguaçu. As agências começaram a abrir 1 hora mais cedo para atender a população. Além disso, a Caixa vai liberar o saque do FGTS por calamidade nas regiões atingidas pelas enchentes. Os valores serão disponibilizados para saque após decretos municipais declarando o estado de calamidade e reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Nana Bones, para a Voz do Brasil.
Esse fim de semana marcou o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo.
A data busca difundir informações para reduzir a discriminação e o preconceito contra o transtorno.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde presta assistência integral a pessoas com autismo.
No ano passado, foram mais de 10 mil atendimentos.
Jorbelene Borges é professora e mãe do pequeno Arthur, de 9 anos. Ela conta que percebeu cedo que o filho apresentava sintomas do transtorno do espectro autista, o autismo. O diagnóstico foi confirmado depois de consultas com o pediatra. Arthur foi encaminhado para uma clínica especializada do Sistema Único de Saúde, o SUS, e vem evoluindo a cada dia.
Hoje o Arthur, ele é muito bem assistido. Ele tem acompanhamento com a neuropediatra, com o psiquiatra da infância.
O autismo é caracterizado por um desenvolvimento atípico, com comportamentos repetitivos e interesse por atividades restritas. O paciente pode apresentar ausência ou dificuldade de comunicação. Os sintomas aparecem, na maioria das vezes, até os 5 anos de idade. não existe cura, mas os tratamentos alcançam bons resultados. Para isso, é preciso o trabalho de uma equipe multidisciplinar. A fisioterapeuta Nádia Quadros é especialista no tratamento de crianças autistas. Ela explica a importância do trabalho integrado para o paciente.
Cada profissional da área de saúde cuida de um determinado domínio. Por exemplo, o fisioterapeuta cuida do motor, o psicólogo do comportamento, o terapeuta ocupacional das atividades, da função, da cognição, o fonoaudiólogo da parte da comunicação, o psiquiatra ou o neuropediatra cuida da parte médica, né? É um cuidado compartilhado.
Uma estimativa da Organização das Nações Unidas aponta que o autismo afeta cerca de 1% da população mundial. A maior incidência é em pessoas do sexo masculino. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento desde atenção primária até atenção especializada. Em 2021, foram realizados mais de 10 mil atendimentos em pessoas com algum espectro de autismo nos centros de atenção psicossocial do país. Mais informações sobre o autismo e sobre locais de tratamento pelo SUS estão no site linhasdecuidado.saude.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Uma medida que pode reduzir o custo das refeições para os trabalhadores beneficiários de Vale Alimentação.
A nova regra, que já está em vigor, procura corrigir o que o governo considera uma distorção no mercado.
Para conquistar contratos, as fornecedoras de Vale Alimentação ofereciam descontos às empresas, por um lado, mas cobravam taxa mais alta de restaurantes e supermercados.
A prática acaba inflacionando o preço para o consumidor final.
A partir de agora, as empresas fornecedoras de Vale Alimentação estão proibidas de conceder descontos para fechar contrato. Antes, por exemplo, o empregador contratava R$100 mil em Vale Alimentação para os funcionários, mas com desconto pagava um valor menor, R$90 ou R$95 mil. Para compensar o desconto, a empresa fornecedora cobrava taxas mais altas dos restaurantes e supermercados, que acabavam repassando os valores ao consumidor. Segundo a secretária adjunta de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, Tatiana Severino de Vasconcelos, a situação gerava um desequilíbrio no mercado.
Essas empresas que já recebem isenção tributária recebem também desconto das empresas emissoras dos instrumentos de pagamento de auxílio alimentação e depois essa taxa, de alguma forma, é repassada aos estabelecimentos que cobram dos consumidores.
Josilene Pereira é gerente de um restaurante em Brasília. Segundo ela, 29% dos clientes fazem o pagamento com auxílio refeição. E as taxas cobradas pelas empresas fornecedoras de tickets ao estabelecimento giram em torno de 6%.
Nós trabalhamos com 9 empresas, né, diferentes, só de voucher. Então, ultimamente o nosso problema é a questão da taxa administrativa, muito alta. Aí está ficando difícil, acaba que a gente tem que repassar alguma coisa para o cliente.
A técnica em secretariado, Luísa Buslo, usa o Vale Alimentação para almoçar e fazer compras e espera que a medida ajude a diminuir o preço dos alimentos.
O ticket, ele assim, é bem importante para a gente no dia a dia, principalmente para fazer compra em mercado, para fazer as refeições diariamente, como a gente faz. E essa redução é importante para a gente no dia a dia, porque faz uma diferença enorme no nosso orçamento.
A medida provisória, com as novas regras, também determina que o Vale Alimentação seja usado exclusivamente em restaurantes e supermercados. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o auxílio alimentação estava sendo utilizado para outras finalidades, como pagamento de TV a cabo e academias de ginástica. As empresas ou empregadores que usarem o benefício de forma inadequada podem pagar multa que varia de R$ 5 mil a R$ 50 mil. O valor pode ser dobrado em caso de reincidência ou se a empresa tentar atrapalhar a fiscalização. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E atenção, estudantes, começa hoje o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem de 2022.
Podem fazer o pedido estudantes da rede pública que estejam no último ano do ensino médio, os que cursaram todo o ensino médio como bolsistas e os de baixa renda inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.
Os candidatos têm até 15 de abril para fazer as solicitações.
O resultado sairá em 22 de abril.
Mais informações na internet na página do participante.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
governo federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém prerrogativa de foro em caso de mandato cruzado de parlamentar federal.
Para o Superior Tribunal de Justiça, não é necessária nudez para a caracterização de crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente por exposição sexual de menores.
Prazo para tirar ou regularizar título de eleitor termina em um mês.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo mantém prerrogativa de foro em caso de mandato cruzado de parlamentar federal.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Ricardo Moreira.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que deputados e senadores que respondam a procedimento penal na corte mantêm a prerrogativa de foro em casos de mandato cruzado, ou seja, quando o parlamentar investigado ou processado por um suposto delito em razão do cargo que ocupa é eleito para outra casa legislativa durante a tramitação do inquérito ou da ação penal. Por maioria de votos, e seguindo o entendimento do relator ministro Edson Fachin, o tribunal determinou ainda que a prerrogativa de foro somente se mantém se não houver interrupção no mandato parlamentar.
O sentido da expressão cena de sexo explícito ou pornográfica trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente não se restringe às imagens de crianças e adolescentes despidos ou em cenas de sexo.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A sexta turma do STJ, ao dar provimento ao recurso especial do Ministério Público, reformou o acórdão de segundo grau que havia absolvido um homem acusado de produzir e armazenar imagens pornográficas com menores de idade, usando lingerie e biquíni sem exposição da genitália. Para a relatora ministra Laurita Vaz, é imprescindível às instâncias ordinárias verificarem se, apesar de as partes íntimas das vítimas não serem visíveis, estão presentes o fim sexual das imagens, poses sensuais e evidência de exploração sexual ou obscenidade ou pornografia. Assim, o Tribunal Estadual deverá julgar novamente a ação penal com base nas provas produzidas.
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que instituição financeira pode exigir que bancários usem dispositivo de alarme remoto para assaltos.
O Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito após denúncia de que os empregados de um banco no Rio Grande do Sul estariam sendo obrigados a portar o dispositivo junto ao corpo para alertar sobre possíveis assaltos.
A instituição financeira defendeu ser obrigada, por lei, a ter sistema de segurança e o dispositivo de alarme seria um componente desse sistema.
O Ministério Público do Trabalho recorreu ao TST e argumentou que seria ilegal o porte do dispositivo por funcionário não contratado na função de vigilante. Mas o colegiado entendeu que o uso do dispositivo não representa ato ilícito, mesmo que os empregados não sejam vigilantes.
Prazo para tirar ou regularizar título de eleitor termina em um mês.
Todas as operações podem ser feitas online, pelo sistema Título Net, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Henrique Amaral.
Os eleitores têm até o dia 4 de maio para emitir, transferir e regularizar o título de eleitor. Esse também é o prazo final para que pessoas travestis ou transexuais solicitem o uso do nome social no documento. Vale esclarecer que não será enviada via impressa do título para a casa do eleitor, que poderá baixar o aplicativo e-título ou imprimir o documento pelo site do TSE.
A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas negou o recurso apresentado por uma rede social e manteve liminar que determinou a reativação de perfil.
Segundo o projeto, ou seja, segundo o processo, um usuário da rede social propôs ação após ser surpreendido com a desativação do perfil que tem finalidade comercial, sem qualquer comunicação prévia ou justificativa.
O juiz determinou que fosse realizada a reativação do perfil no prazo de 48 horas, sob pena de multa. A empresa recorreu e disse que está legalmente autorizada a fazer a desativação de contas que violem as regras de uso da plataforma.
A relatora explicou que o argumento da empresa procede, mas observou que não está dispensado o direito do usuário ao contraditório com informação e direito de resposta.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão que acompanha ações após fortes chuvas em Petrópolis é prorrogada para viabilizar identificação de terrenos para construção de moradias. Senado deve votar autoridades e projetos de proteção à criança e ao adolescente nesta semana. Comissão de Segurança Pública terá primeira sessão para análise de propostas. Boa noite. Os senadores que integram a comissão temporária que acompanha as ações após as chuvas que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro, foram ao município discutir os impactos dos temporais na cadeia construtiva. A comissão será prorrogada por mais 30 dias para viabilizar convênio em busca de terrenos para o erguimento de novas moradias. A reportagem é de Marcela Cunha.
O representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Charles Rossi, defendeu que seja feita uma campanha para divulgar os atributos da cidade. Já o defensor público Leonardo Meghetti defendeu que a demolição de casas nas áreas de risco deve ser o último recurso.
A demolição de uma casa não é somente destruir tijolo, ferro e cimento. Você está passando a borracha na vida das pessoas quando você demole uma casa.
Foi aprovado ainda um requerimento prorrogando os trabalhos da comissão por mais 30 dias. O objetivo é promover uma reunião entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Instituto dos Arquitetos do Brasil, onde será feito um levantamento de terrenos aptos à construção de habitações. Foi o que explicou o relator da comissão, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
Para que o IAB possa contribuir com o levantamento desses terrenos, que é o primeiro passo eficaz, eficiente para a construção de habitações aqui em Petrópolis.
A Comissão de Direitos Humanos debateu em audiência nesta segunda-feira a reestruturação do INSS. Os participantes defenderam o Instituto e pediram melhorias. Já os representantes dos servidores da instituição reafirmaram a continuidade da greve por tempo indeterminado e pediram apoio para abrir negociação com o Executivo. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O quadro de funcionários do INSS foi reduzido pela metade e a demanda aumentou em torno de 30%, ressaltou o senador Paulo Paim. Do PT Gaúcho.
A fila de pedidos aguardando decisão do INSS chegou ao final do ano passado com mais de 1,7 milhões de segurados na espera. Motivo principal pelo qual ocorre a demora nas análises dos pedidos é o déficit de servidores para fazer o devido atendimento.
A presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, Viviane Pérez, disse que os servidores estão sobrecarregados, são exigidos a cumprir metas acima do normal, não recebem treinamento e estão adoecendo. Por isso, os servidores entraram em greve, explicou Daniel Emanuel.
Eles têm inventado formas de tentar suprir essa falta de servidores e têm criado um sistema de metas absurdo. Então não nos resta outra alternativa, senadora, que não a greve por tempo indeterminado. O governo não nos deixou outra alternativa.
Os participantes pediram a derrubada do veto do governo ao orçamento do INSS, melhoria das condições de trabalho, realização de concurso público, reajuste salarial pela inflação e a abertura de mesa de negociação entre os servidores e o executivo.
O Senado vai destinar esta semana para a votação de autoridades indicadas pela Presidência da República para ocupar cargos de diretores ou conselheiros do Banco Central, de agências reguladoras e do Conselho Nacional de Justiça. Os senadores também podem votar a proibição da guarda compartilhada ao pai ou à mãe, investigados por crime contra criança ou adolescente ou por violência doméstica, e a ampliação das informações sobre crianças desaparecidas. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes da pauta.
O Senado tem semana de esforço concentrado para a votação de autoridades. São indicados para as diretorias do Banco Central, do CAD, da Anatel, para o Conselho Nacional de Justiça e TST, além de embaixadores, que passam por sabatinas nas comissões e depois precisam da aprovação do plenário. Os senadores também podem votar projeto de lei que proíbe o juiz de conceder guarda compartilhada ao pai ou à mãe investigados por crime contra criança ou adolescente ou por violência doméstica, e proposta que garante atendimento integral no Sistema Único de Saúde para pacientes de fibromialgia e fadiga crônica. Também está na pauta a ampliação das informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos. Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que o sumiço de menores é uma realidade que atinge milhares de famílias no Brasil.
De acordo com as estimativas de organizações da sociedade civil que militam pelos direitos da infância e da juventude, cerca de 40 mil crianças e adolescentes desaparecem por ano no nosso país.
O plenário pode votar ainda projeto que reconhece o extermínio de ucranianos por meio da fome na década de 30 como genocídio, e institui o quarto sábado de novembro como dia de memória do Holodomor. Também está prevista a sessão de debate sobre a tipificação das condutas consideradas como atos de terrorismo.
Na semana do esforço concentrado, a Comissão de Segurança Pública terá sua primeira reunião de votações. Os senadores esperam ainda que nas discussões presenciais avancem a reforma tributária e a regulamentação das armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Reportagem de Roberto Fragoso.
Apesar de instalada no início do ano passado, a Comissão de Segurança Pública vai se reunir pela primeira vez para votar projetos, como o que impede o uso de atenuante passional nos crimes de violência doméstica ou feminicídio e o que destina computadores e celulares apreendidos no combate ao crime para escolas. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou a importância da discussão dessas propostas em um fórum exclusivo sobre segurança.
A grande preocupação no país é a violência, e a violência não se combate armando a população, a violência combate gerando emprego, dando acesso à educação, aos jovens, iluminação pública, saneamento básico, gerando emprego e renda, diminuindo a carga tributária.
Os senadores esperam que a presença física alavanque duas propostas debatidas há semanas na Comissão de Constituição e Justiça e que não têm consenso: a regulamentação das armas para caçadores, atiradores e colecionadores, e a reforma tributária, que cria um imposto sobre valor agregado para unificar diversas cobranças. A Comissão de Assuntos Sociais analisa o pagamento de seguro-desemprego por 3 meses para vítimas de desastres naturais, e a de Relações Exteriores terá 2 reuniões para discutir a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
A lei que tipifica o crime de violência institucional já está em vigor. A nova norma pune o agente público que submeter vítima ou testemunha de crime violento a tratamento abusivo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A nova lei pune com detenção de 3 meses a 1 ano e multa qualquer agente público que submeter a vítima ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a façam reviver situações de violência, gerando sofrimento ou estigmatização. Em seu relatório, a senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, mencionou o episódio Mariana Ferrer, que motivou a elaboração da proposta.
Assistindo à audiência do processo de acusação de estupro, que figurava como vítima a testemunha de acusação Mariana Ferrer. O que se viu durante todo o vídeo foi a ridicularização da vítima. O caso Mariana Ferrer apenas escancara o que ocorre em diversas instituições públicas, como delegacias e tribunais.
Conforme a nova lei, a pena será aplicada em dobro caso o agente público intimide a vítima de crimes violentos e aumentada em 2/3 se o agente público permitir que outra pessoa intimide a vítima.
Os candidatos nas eleições de outubro deste ano já não podem mais mudar de partidos ou domicílio eleitoral. O prazo para definição de locais de votação, emissão de título para jovens e voto no exterior para presidente vai até 4 de maio. Repórter Rodrigo Rezende.
O calendário eleitoral brasileiro teve datas decisivas neste início de abril. A partir de agora, os candidatos não podem mais mudar de partido ou de domicílio eleitoral. Já o eleitor ainda tem até o dia 4 de maio para pedir a transferência de localidade do título, caso tenha se mudado recentemente e queira votar na cidade onde mora, e também garantir o voto para presidente da República no exterior. O dia 4 de maio é a data final para os jovens tirarem o título de eleitor, como explica o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin.
Jovens de 17 anos ou que fazem 16 anos até o dia 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições, podem votar. Para isto, basta tirar seu título de eleitor até o dia 4 de maio.
Mais informações sobre o calendário eleitoral estão no site tse.jus.br.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta da semana inclui regime de urgência para o projeto que trata das fake news.
Plenário também pode concluir votação sobre fabricação de radiofármacos.
Após encerramento da janela partidária, PL fica com a maior bancada da Câmara.
Boa noite. A janela partidária que terminou na sexta-feira provocou mudanças no tamanho das bancadas dos partidos na Câmara. Saiba como ficou a correlação de forças na reportagem de Silvério Rios.
Com o fim da janela partidária, o PL se tornou o partido com maior bancada da Câmara, com 73 deputados até o momento. O Partido Liberal mais que dobrou de tamanho em comparação com o número da data da posse, em 1º de fevereiro de 2019. Grande parte dos deputados que migraram para o PL vieram do União Brasil, partido criado em outubro de 2021 com a fusão do PSL e do DEM. O PSL foi a agremiação pela qual se elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Em novembro, Bolsonaro se filiou ao PL depois de passar 2 anos sem partido. O líder do PL na Câmara avalia que a bancada do partido deve aumentar ainda mais nas eleições gerais de outubro deste ano. O deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, considera também que outros partidos da base do governo sairão fortalecidos depois das mudanças ocorridas durante a janela partidária.
E a gente, obviamente, tem uma expectativa de que nas eleições em outubro nós vamos manter essa bancada ou crescer ainda mais. Os nossos aliados, Partido Progressista, o Republicanos, também saíram fortalecidos, então o Partido Liberal cresceu, mas olhou também a seus aliados.
Os partidos citados pelo deputado Altineu Cortes passaram a ter a terceira e a quinta maiores bancadas da Câmara. O PP ganhou 12 novos filiados e passou a ter 50 deputados. Já o Republicanos foi de 30 para 45 parlamentares. A segunda maior bancada da Câmara é do Partido dos Trabalhadores, com 56 deputados. Para o líder do PT, deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, as trocas ocorreram entre partidos do mesmo campo ideológico e, por isso, não devem provocar grandes mudanças na correlação de forças entre governo e oposição.
Entre o governo, a força do governo e da oposição, eu acho que pouca alteração. Percebe-se um crescimento do novo partido do Bolsonaro, o PL, ou seja, a partir do momento que o presidente da República se filiou ao PL, também conjunto de parlamentares que tinham ligação de governabilidade ou ideológica com o presidente, também migraram.
A quarta maior bancada da Câmara passou a ser a do novo partido União Brasil, que ficou com 47 deputados. Mesmo com o fim da janela partidária, o número de deputados de cada partido ainda pode mudar, uma vez que filiações registradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral até sexta-feira, 1º de abril, podem ser comunicadas posteriormente à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Educação.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, defende a transformação do Instituto Benjamin Constant em autarquia. O deputado afirma que é preciso garantir uma perspectiva administrativa mais moderna para a instituição, voltada para a educação de deficientes visuais há 167 anos.
Na avaliação de Otávio Leite, a mudança dará mais liberdade de gestão ao Instituto Benjamin Constant, trará avanços ao sistema de ensino e não terá impacto financeiro nos cofres públicos.
Saúde.
Érica Cocai, do PT, critica o governo do Distrito Federal por encerrar as atividades do Núcleo de Saúde Mental do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU.
Segundo Érica Cocai, o fim do serviço especializado preocupa, pois só em 2020 foram dados mais de 7 mil diagnósticos por meio de chamadas psiquiátricas emergenciais. A deputada ressalta que esse tipo de atendimento aumentou consideravelmente durante a pandemia de Covid-19.
Doutora Soraya Manato, do União, acusa o governo do Espírito Santo de deteriorar a saúde pública do estado, apesar de ter recebido 16 bilhões de reais do governo federal durante a pandemia.
Segundo doutora Soraya Manato, pacientes com descolamento de retina ou com problemas no coração, por exemplo, costumam aguardar de 5 a 6 anos por uma cirurgia eletiva. Ela salienta que a população não vai esquecer o descaso do governo estadual com a saúde, mesmo se houver um mutirão improvisado para reduzir as filas.
Previdência. Léo de Brito, do PT do Acre, registra um novo recorde na fila do INSS, cerca de 2.850.000 brasileiros. Segundo o deputado, são trabalhadores e pessoas idosas que buscam a aposentadoria, além de mais de 500 mil pessoas com deficiência que são privadas do acesso aos benefícios previdenciários.
No Acre, por exemplo, Léo de Brito informa que algumas agências do INSS foram fechadas e as pessoas têm que se deslocar mais 200 quilômetros para solicitar os serviços. O deputado acrescenta que esse é mais um recorde negativo para o governo federal e pede providências urgentes para a redução da fila.
Presidência. O presidente da Câmara defende corresponsabilidade do Congresso ao propor novo sistema de governo. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o evento em que Arthur Lira defendeu o semipresidencialismo. Acompanhe.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu mais uma vez a adoção do sistema semipresidencialista, de forma a facilitar a gestão do governo e garantir uma previsibilidade política no país. Para ele, o novo sistema de governo vai permitir que se saia do chamado presidencialismo de coalizão, no qual o legislativo precisa indicar cargos no executivo para haver uma certa estabilidade política e se caminhe para um governo de corresponsabilidade, no qual o Congresso Nacional participaria da gestão e das decisões governamentais. Segundo Lira, no modelo atual, dificilmente reformas estruturantes serão aprovadas.
Um presidente eleito tem que ir para esse presidencialismo de coalizão, que se ele não faz, a própria mídia o chama de fraco, diz que ele não vai ter governabilidade, que ele não vai conseguir aprovar as reformas. Nós não vamos conseguir fazer reformas estruturantes no país com um presidente eleito por 50, 60, 70 milhões de votos, sobre ele a única responsabilidade de fazer a condução desse processo. Nós temos que sair do governo de coalizão para um governo de corresponsabilidade, de gestão dupla.
Arthur Lira participou de um evento promovido pelo Portal Jota, juntamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Lira afirmou que o grupo de trabalho criado para debater o semipresidencialismo tem como objetivo afastar versões sobre a proposta e formatar um texto que vai ser objeto de ampla discussão na Câmara. Arthur Lira reforçou que, caso o modelo seja adotado, só entraria em funcionamento a partir de 2030, despoluindo a disputa política atual. Ele propôs ainda que o texto possa ser votado apenas pelos deputados eleitos na próxima legislatura.
É um arranjo político, diminuição de partidos, uma cogestão e uma corresponsabilidade nos temas claros que nós vamos ter no Congresso Nacional. Uma base formada para co-gerir o país, sem nenhum tipo de barganha política, mas de responsabilidade.
O presidente destacou que é preciso fortalecer os partidos e diminuir a fragmentação partidária. Ele avalia que o fim das coligações nas eleições proporcionais e a adoção da cláusula de barreira vão garantir melhores condições para a atuação parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defende a aprovação do projeto de lei que dispõe sobre o estabelecimento de guia para o transporte de ouro e modifica as penas para o crime de transporte de ouro ilegal. O deputado foi designado relator da matéria na Comissão de Minas e Energia.
Ayrton Faleiro argumenta que é preciso rastrear o ouro desde a sua extração até o destino final para evitar a comercialização ilegal. Ele acrescenta que a proposta é importante porque também prevê a substituição gradativa do uso de mercúrio na extração do mineral.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, entende que há uma tríade organizada para destruir o povo brasileiro: o desemprego, a inflação e a extinção de políticas públicas. Ela ainda critica deputados da base governista por se omitirem sobre o aumento do preço dos combustíveis e as acusações de corrupção no Ministério da Educação.
Para Maria do Rosário, os partidários do presidente Jair Bolsonaro defendem apenas a si próprios. Por outro lado, a deputada ressalta que existe um outro Brasil no qual os movimentos populares, sociais e os sindicatos têm se organizado solidariamente para enfrentar a crise.
Desenvolvimento regional.
De acordo com Bia Kisses, do União do Distrito Federal, o governo já distribuiu mais de 400 mil títulos de propriedades rurais em menos de 4 anos. Na opinião da parlamentar, a iniciativa, além de dar dignidade e a possibilidade de uma vida produtiva aos agricultores, também desestimula a invasão de terras privadas.
Segundo Bia Kisses, nos governos do PT aconteceram quase 3 mil invasões promovidas pelo MST em fazendas produtivas, enquanto que no atual governo ocorreram apenas 35 invasões. Na avaliação da deputada, a medida mostra que a gestão federal realmente se preocupa com o povo, valorizando os assentados e as pessoas que realmente querem trabalhar.
Jones Moura, do PSD, afirma que vai encaminhar ofício a todos os prefeitos do estado do Rio de Janeiro, cobrando o devido cumprimento da lei que beneficia os servidores da saúde e da segurança pública pelos serviços prestados durante a pandemia.
Jones Moura explica que o texto aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente alterou a lei que congelou, entre outras coisas, o aumento de salários e o pagamento de benefícios ligados ao tempo de serviço. Ele afirma que o congelamento foi responsável pela falência de várias famílias de servidores públicos e que agora é preciso cumprir a lei que garante a concessão dos benefícios.
Hélder Salomão, do Espírito Santo, compara o aumento real do salário mínimo de 76,54%, além da implementação das políticas de inclusão e de enfrentamento às desigualdades ocorridas durante os governos do PT, com as perdas de direitos sofridas pelo povo brasileiro nos últimos anos, especialmente com o retorno da fome.
Nas palavras de Hélder Salomão, a elite política e econômica brasileira articulou o golpe contra a presidente Dilma Rousseff para interromper um processo democrático e trazer de volta a desigualdade ao país. Para ele, em lugar dos avanços sociais, colocou-se no poder um governo que, há 3 anos, trabalha para concentrar riquezas e empobrecer a população.
Votação.
Relator apresenta nova versão do projeto das fake news e espera a votação definitiva no Congresso ainda no mês de abril. A repórter Lara Raj traz mais informações sobre as mudanças feitas no texto.
O relator do projeto de lei que trata do combate às fake news, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou nova versão do texto, que será analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados. A proposta busca aperfeiçoar a legislação brasileira referente à liberdade, à responsabilidade e à transparência na internet. As regras vão se aplicar a provedores de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagens instantâneas que ofertem serviços ao público brasileiro, inclusive empresas sediadas no exterior, cujo número de usuários registrados no país seja superior a 10 milhões. O grupo de trabalho que analisou a proposta concluiu em dezembro do ano passado a votação do relatório. Segundo Orlando Silva, uma das modificações em relação ao texto aprovado pelo GT é a equiparação das mídias sociais aos meios de comunicação social no que se trata do uso indevido para beneficiar candidato.
A equiparação das plataformas digitais a meios de comunicação serve apenas e somente para que a eficácia da justiça eleitoral se dê plenamente quando houver o abuso na atividade nesses espaços.
Orlando Silva adiantou que o novo texto já foi encaminhado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. E a expectativa é que o requerimento de urgência para a proposta seja apreciado essa semana. Silva destacou que, para elaborar o novo relatório, fez reuniões com líderes e bancadas dos partidos na Câmara, com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário, além de representantes das empresas e da sociedade civil. Como a proposta voltará ao Senado, Silva também discutiu o texto com líderes no Senado. Ele espera que a votação do texto no Congresso seja concluída em abril. Uma das modificações em relação ao texto do Senado foi a inclusão de dispositivo prevendo que a imunidade parlamentar em relação a opiniões será estendida às redes sociais. Segundo o relator, esse ponto vem gerando polêmica.
O caso Daniel Silveira é o melhor emblema para demonstrar que a imunidade parlamentar material não serve para proteger nem abrigar crime nem criminoso. É o exemplo cabal disso. É um parlamentar que, ao tentar se abrigar na imunidade parlamentar, viu a força da justiça. O Poder Judiciário vai decidir o caso de Daniel Silveira em função de crimes cometidos, tipificados na legislação que versa sobre a defesa do Estado Democrático de Direito.
A proposta obriga os provedores a serem representados por pessoa jurídica no Brasil, o que afeta especialmente o aplicativo Telegram. Orlando Silva modificou também esse ponto do texto.
Saiu de uma representação meramente formal para uma representação que seja capaz de cumprir determinações judiciais. Então não basta designar Bruno Góes como representante do Telegram do Brasil. É necessário constituir uma pessoa jurídica para que essa representação dê capacidade e competência a responder às demandas e às necessidades do Brasil.
Orlando Silva explicou ainda que procurou calibrar as sanções previstas na proposta para as empresas. O texto aprovado prevê multa de até 10% do faturamento pelo descumprimento da lei. O novo texto limita a R$50 milhões a multa por infração. No novo texto, o relator fixa prazos diferenciados para o cumprimento dos diferentes dispositivos da lei, mas alguns pontos terão vigência imediata, como as regras para a representação das empresas no Brasil e a equiparação das mídias sociais aos meios de comunicação social. Segundo Orlando Silva, isso significa que essas regras poderão valer já para as próximas eleições, caso a proposta seja votada e publicada antes das eleições. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Os deputados também podem concluir nesta semana a votação da proposta que quebra o monopólio estatal na fabricação de radiofármacos. Outros temas também estão no radar do plenário nos próximos dias. O repórter Cid Queiroz explica o que pode ser votado.
Esta semana, a Câmara deve concluir a votação da proposta que quebra o monopólio estatal na fabricação de radiofármacos. Importantes para o diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares e câncer, no Brasil, esses produtos são fabricados apenas pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. A Câmara pode avaliar também o projeto que altera a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para autorizar o compartilhamento dos dados brutos do censo escolar. O INEP alega ter deixado de disponibilizar os chamados microdados do censo escolar e do Enem com medo de ferir a Lei de Proteção de Dados. Segundo o autor da proposta, deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, a proposta isenta o INEP das sanções previstas na lei para permitir o compartilhamento de dados que são usados pelos estados na formulação de políticas públicas.
Neste momento, sem os microdados do censo escolar, sem os microdados do Enem, as secretarias estaduais, secretarias municipais de educação não conseguem ter acesso, por exemplo, à nota de cada escola nos testes de avaliação escolar. Como que a gente pode gerenciar uma rede de ensino sem ter acesso aos dados?
Outra matéria pronta para a pauta é a proposta que regulamenta a criação e o funcionamento das associações de municípios. Muitas dessas associações já funcionam integrando interesses de várias cidades em áreas como educação e desenvolvimento econômico. A proposta permite a essas entidades contratar funcionários e fazer licitações. E os deputados devem apreciar ainda a proposta que permite responsabilizar civilmente a pessoa que provocar acidente com dolo ou culpa e que esteja sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU lançou a 8ª edição da publicação Conhecendo o Tribunal, que objetiva aproximar a sociedade do Tribunal de Contas da União. De uma forma didática, a publicação conta a história do TCU, suas atribuições, competências e estrutura atual. Quem acessar o documento saberá, por exemplo, como a Corte de Contas é composta e como é feita a escolha de seus ministros. Também é possível encontrar informações sobre o relacionamento do TCU com outras instituições e entender a importância de suas ações de cooperação internacional. As iniciativas voltadas para inovação e cultura também estão descritas no documento. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e conheça a publicação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.